O Natal desse ano promete movimentar a economia do Brasil e, como destaquei, esse dado da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico traz um dado positivo. As vendas do e-commerce vão atingir aí a casa dos 17 bilhões de reais, pelo menos é o que se espera nesse período de Natal. O número representa mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente tem dados positivos, o aumento previsto ele tem gerado otimismo entre os consumidores e também os lojistas, que vem aquecendo esse mercado de e-commerce já há bastante tempo. A gente queria entender um pouquinho o mercado, ele, quem está trabalhando com vendas pela internet, é necessário, Solano, inicialmente entender esse mercado antes de tudo, acredito eu, é isso?
Com certeza, mercado bem complexo e completo, eu diria.
Uhum. Bom, reputação e mais na linguagem das vendas pela internet, a avaliação das empresas, ela é fundamental para angariar novos clientes. Como é que a nossa audiência pode ter cuidado com isso? Como transmitir a confiança para esse cliente?
Pois é, as avaliações são um dos grandes diferenciais que ajudam o consumidor a ter essa confiabilidade nos produtos. Hoje a gente tem em diversos marketplaces políticas bem rígidas em relação às avaliações. Quando a gente fala em anúncios online, a gente tem os leilões, que são o quanto que tu vai pagar para um desses marketplaces para que o teu produto apareça nas primeiras pesquisas das páginas. Nesses leilões, além do valor que tu decide pagar, também pode ser cobrado a mais ou a menos, ou tu ter posições a mais ou a menos devido à tua reputação da tua loja. Então, garantir uma boa reputação não é simplesmente garantir que o cliente vai comprar porque ele confia no teu produto. É também garantir que tu vai aparecer cada vez mais no topo das pesquisas, que é muito, muito importante. Além disso, isso quando a gente está falando de boas avaliações. Quando a gente fala de más avaliações, quando a gente tem uma avaliação negativa da empresa, a gente fala, inclusive, em alguns dos marketplaces, em suspensão de contas. Então, é muito importante para manter não só a credibilidade do marketplace, como a credibilidade também do vendedor, manter boas avaliações. Isso vem de um cuidado com a logística, isso vem de um cuidado com os produtos sendo entregues, isso vem com um preparo da equipe, um suporte técnico com possíveis pedidos dos clientes em embalagens, principalmente nessa época de Natal. Então, tem várias coisas que podem ajudar os empresários a conseguirem melhores avaliações positivas.
Uhum. Eu sempre digo, né, que às vezes, e eu falo em particular, às vezes eu entro numa loja ou acesso um site, a empresa me ganha pelo atendimento, né, ao cliente.
Exatamente, exatamente. Tem muitas coisas que vão ajudar o empresário a conseguir conquistar esse cliente. O atendimento, quando a gente fala entrando em site particular, a qualidade do site, o site estando bem montado, o site estando com suporte bem à vista, seja fácil de entrar em contato com o site, mas principalmente selos e certificações, e principalmente o acesso a outras plataformas que a gente sabe que são de avaliações, mas elas não estão dentro da tua loja.
Uhum.
Quando o cliente vai fazer uma compra do teu produto, diria que pelo menos 30% dos clientes vão pesquisar a tua empresa no Reclame Aqui. Então, tu tem uma boa avaliação no Reclame Aqui, tu tem uma boa avaliação em várias outras dessas plataformas que são de avaliações, digamos, isoladas do próprio marketplace ou da tua própria loja. É bem importante para garantir essa confiança do cliente.
A tecnologia, ela vem impactando todos os setores do comércio, inovação, inovando o processamento de informações, a maneira de se relacionar com o cliente. Muitas pessoas acabam tiveram que se virar aí na pandemia, ainda estamos vivendo em meio à pandemia. Algumas, inclusive, tiveram que fazer na obrigação do limão uma limonada, no sentido da abertura de empresas. Para alguns, o sonho, né, de aflorar sua veia empreendedora. Só que assim, né, a partir do avanço da tecnologia, cada vez mais é necessário entender esse cliente, como você está destacando, entender esse diferencial competitivo, também que estamos falando de vendas pela internet. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, né?
Exatamente, exatamente. Tecnologia, ela sempre foi um diferencial competitivo, mas com o passar dos anos, ela foi se tornando cada vez mais. Isso por conta de um barateamento dos custos para produção em cloud e uma expansão do acesso ao conhecimento tecnológico. A tecnologia tem uma comunidade muito forte. é um dos poucos setores onde tu consegue aprender, de fato, sozinho, lendo livros e praticando. Diferente de outros setores, tu precisa de uma experiência prática na tecnologia, tu consegue praticar em casa tendo um computador. Uhum. Então, isso acabou fazendo com que o crescimento da tecnologia foi muito grande nos últimos anos. E esse crescimento e barateamento fez com que as empresas conseguissem implementar novos softwares e, principalmente novas análises na área de dados, o que acabou trazendo mais relevância para a inovação e para o uso dessa tecnologia.
Essa tua resposta dá o gancho para a minha próxima pergunta. Que tipo de dica a gente dá para o empresário que está abrindo seu negócio há pouco tempo, empresas pequenas, como usar os dados a favor do seu negócio?
Olha, o uso dos dados a favor do seu negócio é um tópico muito relevante. Existem setores dentro da tecnologia só sobre dados. A gente costuma dizer que o uso dos dados, na verdade, ele é feito para fazer uma tomada de decisão baseada de fato nos dados e não, como normalmente acontece nas pequenas empresas, baseado em, digamos, um feeling, baseado no instinto do empresário, que muitas vezes pode estar certo, mas para ter confiança na tomada de decisão é muito importante poder avaliar esses dados. E aí existem diversos recursos diferentes para conseguir monitorar esses dados melhor. Então, quando a gente fala de e-commerce, dentro das próprias plataformas de gerenciamento de anúncio, as gigantes do Google, Bing, elas te dão as informações básicas. Elas dizem quantos foram os cliques nas tuas campanhas, quanto que tu gastou nas campanhas, quantas vendas as campanhas te trouxeram. Agora, começar a entrar fundo dentro dessas plataformas, começar a entender os diferentes tipos de campanhas que podem ser anunciadas, qual que é o teu retorno para cada tipo de campanha, qual que é o teu retorno médio, qual que é a tua previsão de vendas caso tu invista X no próximo mês. Esse tipo de análise de dados, que pode parecer simples, mas que pouquíssimas pessoas conseguem fazer de um jeito relevante, isso traz uma vantagem competitiva e um diferencial para empresários gigantescos. Então, o marketing digital passa muito pela correta criação dos produtos, as fotos serem bem feitas, a descrição ser bem feita, mas também passa por saber onde anunciar, saber em que palavras anunciar, saber que tipo de campanha usar. Cada uma das plataformas tem diversos tipos de campanha diferente. Na Amazon, por exemplo, existem mais de 15 tipos de campanhas para que tu possa anunciar. Saber as particularidades dela e como adaptar o teu produto para esse tipo de campanha é onde vai trazer o verdadeiro diferencial para o nosso empresário que vai estar trabalhando com e-commerce.
Legal. Muito se fala também, Solano, estamos conversando com Solano Campos, especialista nessa área de dados aqui na Rádio Guaíba, muito se fala na indústria 4.0, que engloba algumas tecnologias para automação, troca de dados, compartilhamento de conteúdo em nuvem e tudo mais. Como é que desenvolve essas competências tecnológicas dentro das empresas? É necessário a aplicação de softwares? Tem que ter contratação de especialistas ou a empresa pode dar um start inicial com os seus funcionários e ela mesma consegue fazer essa análise inicial, pelo menos?
Excelente pergunta. As empresas, acho que elas conseguem fazer um kickstart, digamos, conseguem fazer uma primeira análise, mas com a grande relevância e a necessidade de implementação de diversas conexões diferentes dentro da indústria 4.0, provavelmente vão precisar de especialistas, principalmente para fazer as conexões necessárias. A indústria 4.0, ela é basicamente tu conseguir conectar a indústria, a fábrica, toda a tua força de trabalho com sensores que vão estar conectados em tempo real com um servidor ou somente entre os próprios sensores, e vão conseguir fazer tomadas de decisões dentro da fábrica. Então, um kickstart, um início, sempre pode ser feito pelo próprio empresário, com pesquisa, com desenvolvimento de responsabilidade. Mas para conseguir fazer a real implantação de uma indústria 4.0 e começar a usar todos os benefícios que essas conexões em tempo real vão ter para a tua tomada de decisão, provavelmente é aconselhado um profissional especializado em indústria 4.0, um profissional especializado em TI e na criação dessas conexões, para que possa ser usado todos os benefícios que essa indústria pode proporcionar.
Perfeito. Essa gama, ela é muito grande de marketplaces, né, que você destacou, plataformas de vendas, a gente tem dos mais variados segmentos e setores. Como se diferenciar nesse mercado? Que tipo de análise você indica e faz? É por esse caminho, mais ou menos, que a gente deve seguir.
Existem duas grandes vertentes quando a gente fala de e-commerce. Tem a venda dentro dos marketplaces, vender na Amazon, no Google, e tem a venda tendo uma loja online. Então, digamos, eu, Solano Campos, tenho a minha própria loja, solanocampos.com, e tenho os meus produtos vendidos por um lojista Solano Campos dentro da Amazon. Quando vai ser realizada a venda dentro dos marketplaces, é muito importante conhecer muito bem como funcionam os marketplaces. Então, Google, por exemplo, a gente tem 5 tipos de campanhas principais. A gente tem campanhas search, que é quando a gente pesquisa no Google e aparece aquelas keywords com link, onde a gente pode clicar e entrar num site. A gente tem shopping, que é quando a gente clica lá naquela abinha shopping do Google e aparecem os produtos. Mas a gente também tem performance max, a gente tem display. Então, existem diversos tipos de campanha e muitas delas otimizadas automaticamente pelo Google. Às vezes tu paga um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o Google automatiza e otimiza essa campanha para ti. Então, saber usar as propriedades do próprio marketplace é muito importante. E quando a gente trabalha diretamente vendendo o nosso site, então entra a questão de como passar a tua reputação para o cliente, como fazer um branding, como fazer com que o cliente se sinta seguro dentro do teu site, como garantir, principalmente nos marketplaces. Normalmente a logística pode ser feita diretamente pelo marketplace, como a gente vê no Mercado Livre, a entrega full, ou na Amazon a gente tem o Amazon Prime. Quando é a venda direta no site, o cliente sempre fica com o pé atrás em relação ao frete, em relação ao tempo de entrega. Então, poder trazer diferentes opções de frete, diferentes opções de logística, para que o cliente possa ter essa confiabilidade, também é um grande diferencial.
Para a gente encerrar a nossa entrevista, esse bate-papo, já te agradecendo a gentileza de atender aqui a Rádio Guaíba, se tratando de empresa e-commerce, uma boa organização, você falou agora sobre logística, essa seria a alma do negócio? Cada vez mais os consumidores buscam essa, digamos, instantaneidade, seja a entrega mais rápida, custo mais baixo, frete grátis, o que é um grande desafio, acredito eu, para esses empreendedores, né?
É um desafio enorme, um desafio enorme. Realmente, o imediatismo é uma das grandes discussões da década. E a logística em si tem sido um grande desafio e cada vez tem se encontrado soluções melhores para ele. Então, a gente hoje já trabalha com... Várias empresas trabalham com estoques não centralizados, então possuem pequenos estoques em diferentes estados do Brasil e fazem só as entregas finais usando um diferente tipo de empresa logística chamada Last Mile, que são as empresas que vão realizar aquela entrega em um dia, dois dias, pegando direto desses estoques descentralizados. Então, esse tipo de vantagem acaba sendo, esse tipo de abordagem acaba sendo uma vantagem muito grande. Empresário que vai poder, dessa forma, suprir muito melhor os clientes com entregas mais rápidas e fretes mais baratos. Obviamente, é um custo de estoque mais elevado, por ser não centralizado, mas que normalmente compensa no custo do produto.
Perfeito. Solano Campos, especialista em inteligência de dados, quero agradecer a gentileza novamente de atender aqui a Rádio Guaíba. Desejo a você e a família uma excelente reta final de 2022 e um excelente 2023. Um forte abraço.
Muito obrigado, Guilherme. Um forte abraço. Desejo tudo em dobro para você.